E a gente, mais uma vez, foi pioneiro, né, em Caxias, com relação à testagem aqui das casas asilares. Foi o primeiro município a realizar um inquérito epidemiológico dentro das casas asilares e com resultados muito positivos, né? É, além de nós fazermos a testagem, nós também fizemos um grupo, né? É, junto com a Vigilância Sanitária, junto com a Saúde do Idoso, com o SAD, que é o Serviço de Atendimento Domiciliar, para que não fossem só feitos os testes, mas sim uma orientação completa para as casas asilares, com relação ao uso de EPIs, com relação a como conduzir um caso de um sintomático respiratório, é, de como conduzir um sintomático dentro dos profissionais de saúde, né? Então, foi feita uma ação muito ampla dentro das casas asilares em Caxias.
E, André, só para a gente também tirar essa dúvida, né, por conta que a gente até recebeu uma lista aí da assessoria de imprensa a respeito dos números totais de idosos também que tem nessas casas asilares, e é uma dúvida que todos também têm no meio desse momento aí da pandemia. Todos os funcionários idosos de todas as casas até agora foram testados?
Na verdade, ficou a critério da casa asilar, né, chamar todos os funcionários ou só os funcionários que estivessem naquele momento, né, que a equipe do SAD foi. É, então, nós testamos a grande maioria dos funcionários, né, não foram todos os funcionários, mas foram todos os idosos.
Porque vocês receberam ali 1.800 testes ali do Ministério da Saúde, né, que são reservados para esse trabalho. E até daria uma para fazer esse levantamento nas casas asilares. Vocês pensam em fazer todos os profissionais agora que vocês também tiveram esses dois casos positivos ou não? Ou não, ainda fica por conta do asilo?
A nossa orientação é, caso algum funcionário tenha sintoma respiratório, tenha síndrome gripal, ele tem direito a fazer o teste, o PCR, inclusive, né? E não precisa que o SAD vá até lá para fazer esse teste. Ele pode procurar a UPA central e fazer esse teste como profissional da saúde. E aí, no momento, ele fica afastado, vai dando resultado, né? Então, o objetivo do teste rápido era, na verdade, fazer um inquérito epidemiológico mesmo, ver quantos que já passaram pela doença, né? E fazer até, principalmente, um trabalho de orientação com relação à prevenção do Covid dentro das casas asilares, né?
E, André, surgiu até uma dúvida aqui com nós, né, por conta que teve essas duas profissionais que contraíram a Covid-19 e foram, né, detectadas, melhor dizendo, por meio desse teste rápido. Só que o teste rápido, né, ele dá o resultado dos anticorpos 10 dias após os sintomas, ou seja, tu tem um intervalo de 10 dias que a pessoa está com o vírus ativo no corpo. Eu queria perguntar para você, como é que está sendo esse acompanhamento dentro dessa casa asilar? Vocês estão acompanhando por causa que essa profissional pode ter entrado em contato com os idosos ou com outros funcionários ou até mesmo com parentes em casa. Vocês estão fazendo um monitoramento desses profissionais? Como é que está sendo esse trabalho?
Sim, a gente faz todo caso positivo em Caxias do Sul é monitorado, né? Para, inclusive, reforçar a questão do isolamento e também para avaliar a questão de sintomas, né? Para ver se a pessoa não está evoluindo, se é um caso mais grave. Então, todos esses pacientes são acompanhados até o final dos 14 dias. Estando assintomáticos no final dos 14 dias, pelo menos 3 dias, eles são considerados recuperados. Então, nós fazemos acompanhamento desses profissionais e também reforçamos junto à Casa Asilar a questão de aparecimento de qualquer sintoma. Inclusive, nós ampliamos um pouco mais a questão dos sintomas nos idosos, porque os idosos podem ter sintomas atípicos, né? Podem não ter febre, pode ter só um rebaixamento do nível de consciência, uma diminuição do apetite, uma diarreia. Então, pode ter uma apresentação um pouco mais atípica do coronavírus. Então, tudo isso é reforçado junto às casas asilares, para que eles fiquem atentos, e esse cuidado é redobrado nessas duas casas em que houve profissionais positivos.
Então, esses dois profissionais são de duas casas asilares diferentes, isso?
São de duas casas asilares diferentes.
E até agora, nenhuma comunicação feita à prefeitura de possível contágio ali por conta desse contato?
Não.
Nada?
Não, até agora nada. Na verdade, esses profissionais, eles foram assintomáticos, né? E quando eles testaram, Então, quando a pessoa já faz o teste rápido, é porque ela já tem imunidade contra o vírus, né? Dificilmente ela é ainda disseminadora do vírus. Ela já tem anticorpos contra o vírus, então elas já passaram mais tempo por eles. Então, provavelmente, os idosos realmente não adquiriram em função daqueles dois profissionais.
Doutora Andréa Dalboy, Isadora, aqui também acompanhando a entrevista, tudo bem?
Tudo bem, Isadora.
Tudo bem. Doutora, eu queria te perguntar, né, num parâmetro mais geral, né, agora não somente focado na questão das casas asilares, mas o município tem alguma previsão, por exemplo, alguma estratégia para testar mais pessoas, enfim, ao longo dos próximos dias ou meses, ou continuarão os critérios, né, aqueles parâmetros do Ministério da Saúde para testagem de pessoas em casos graves, né, e profissionais da saúde e outros profissionais da área dos serviços essenciais?
Bem, Isadora, a gente já ampliou bastante as testagens. A partir, então, da semana que vem, nós estaremos testando também todas as pessoas com mais de 60 anos, e que tenham tido síndrome gripal, né, e se as pessoas vão ser testadas com um teste rápido. Se ela tiver mais de 10 dias de sintomas, ela já faz imediatamente o teste. Caso contrário, ela volta depois de 15, no 15º dia para fazer o teste, se ela tiver antes do 10º dia, tá? Também vamos testar a gestantes e puérperas, e esses dois com síndrome gripal, no caso, com PCR, né? E vamos também ampliar a testagem para alguns grupos profissionais, como trabalhadores de carga, né? Em transporte de carga, profissionais da assistência social que trabalham na FAES, do CRAS, em conselho tutelar, e pessoas que trabalham com direitos das crianças e adolescentes. Também trabalhadoras de transporte coletivo. Então, todos esses grupos vão ser contemplados agora com testagem, e isso já foi, então, acionado já para as UBS e para as duas UBS, com relação a isso. Lembrando também que, com relação às casas asilares, o inquérito não termina aqui, né? Nós vamos continuar testando mensalmente as casas asilares, no intuito de prevenção, né, contínua do Covid entre os idosos.
Essa ampliação de público, né, testado foi por conta dessa abertura do laboratório municipal aqui em Caxias ou não tem nada a ver com isso?
Isso contribuiu muito, né? A abertura do nosso laboratório contribuiu com certeza muito para que a gente possa ampliar. Isso é um investimento que o município de Caxias fez, e um investimento em um teste de maior qualidade, né? Um teste padrão ouro, né? Para a gente dar um resultado confiável para a população.
E, André, a gente tem também o estudo, né, da Universidade Federal de Pelotas, que foi até ampliado para mais 4 etapas, e Caxias do Sul é uma das cidades sentinelas, né, uma das nove cidades que fazem parte desse estudo, junto com Porto Alegre, Uruguaiana, entre outras. Como é que vocês usam desse estudo para que ele sirva de referência para possíveis decretos, para possíveis políticas públicas do município? Como é que está sendo usado esse trabalho feito pela UFPEL?
Então, esse trabalho, ele nos ajuda a direcionar para ter uma estimativa de quanto da população está infectada, né? E nos amplia realmente para ver a questão de inquérito epidemiológico, né? De análise de quanto da população que pode estar acometida. Embora essa questão da testagem em massa, ela tem uma utilização melhor no final de uma epidemia, né? Porque aí nós já sabemos a porcentagem de pessoas já acometidas para aquela questão do efeito rebanho, né? O efeito rebanho, para vocês terem uma ideia, são 60% da população que tem que estar acometida. Então, isso é importante no sentido de retorno das atividades econômicas, enfim. Então, como vai ser um estudo contínuo, né, a UFPEL, isso vai nos auxiliar nessa análise, né, de quantos por cento da população está acometida, para a gente poder pensar numa questão do retorno das atividades econômicas, ou num fechamento também, numa medida mais restritiva.
E para a gente finalizar a nossa entrevista aqui, André, como é que está a situação epidemiológica do novo coronavírus aqui em Caxias? Como é que vocês avaliam o trabalho e também como é que vocês avaliam o contexto da doença aqui na cidade?
Olha, nós nunca podemos relaxar, né? Isso é o que eu acho que é a mensagem que mais importante que eu gostaria de deixar, que a população não relaxe, que a gente está realmente numa situação confortável, porque a gente tem ainda capacidade de leitos, né, de ocupação de leitos em UTI, em enfermarias. Nós estamos com a curva achatada, que era o objetivo desde o início, quando nós adotamos a medida precocemente de isolamento domiciliar. E além de todas as outras medidas preventivas que nós adotamos, como as casas hospitalares, o investimento em PCR, né, a questão das testagens agora nos idosos. Então, tudo isso são medidas que a prefeitura está adotando no sentido da gente manter a situação confortável que nós temos hoje, que é ter capacidade de absorção dos casos que estão acontecendo e mantendo essa curva achatada. Mas para isso a gente precisa do apoio da população, de manter o uso da máscara, de sair somente o estritamente necessário, né? Não ficar circulando sem ter um propósito, né? E que as máscaras também sejam utilizadas da forma correta. Não adianta a gente colocar a máscara no queixo, máscara na testa ou máscara como brinco, né? A gente tem que usar a máscara da forma correta. E reforçar a questão da higienização das mãos, né, que também é uma medida extremamente importante. Então, a gente quer que a população continue colaborando para que Caxias continue com essa situação favorável que nós nos encontramos.